Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar início à audição com o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e Transplantação, o professor Helder Trindade. É connosco. Muito obrigado, senhor professor. É requerimento do Partido Social Democrata. Senhor deputado Nuno Reis, iniciará a audição. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar o Dr. Helder Trindade, cumprimentar também os representantes que o acompanham por parte dos Instituto de Sangue e Transplantação. É conhecido o enquadramento que esta audição tem. Esta audição foi aprovada a requerimento do PSD e do CDS e foi aprovada por unanimidade. Aquilo que nos motivou para este requerimento tem que ver naturalmente com a necessidade de um maior conhecimento, com certeza, do Programa Nacional de Fracionamento do Plasma, mas tem também que ver com aquilo que foi, ou aquilo que foram as notícias subsequentes à divulgação desse Programa Nacional de Fracionamento do Plasma, que são notícias públicas, perfeitamente divulgadas, quer nos meios de comunicação social televisivos, quer também nos escritos. E tem que ver com aquilo que é o aproveitamento do plasma nacional. Naturalmente também que se ouviu muita coisa, se escreveu muita coisa relativamente a essa matéria, ninguém melhor que o Dr. Helder Trindade para fazer um esclarecimento público cabal sobre estas matérias. Naturalmente, para nós, grupo parlamentar que suporta os partidos do Governo, é de saudar, e fizemos-lo na última Comissão Parlamentar com o Sr. Ministro presente há duas semanas atrás, saudar que ao fim de tanto tempo tenha havido um Governo que finalmente conseguiu dar à luz, passa a expressão, a um Programa Nacional de Fracionamento de Plasma para um melhor aproveitamento desse plasma, sendo certo também que o fracionamento do plasma não é o único mecanismo, com certeza, e o Sr. Dr. Helder Trindade terá a oportunidade de o explicar, para aproveitamento daquilo que é o plasma nacional. E, portanto, convidávamo-lo a abordar quer o Programa Nacional de Fracionamento do Plasma, quer os vários aproveitamentos que o mesmo plasma pode ter. Convidávamo-lo também porque julgamos que é importante, nesta fase, esclarecer de uma vez por todas, em particular as pessoas que já dão sangue, porque há uma mensagem perigosa que é subliminar aquilo que foram as notícias que foram sendo veiculadas, que é a mensagem de que eventualmente se estará aqui a tratar apenas de um grande negócio em torno do plasma e que eventualmente as pessoas que de modo próprio e de forma perfeitamente solidária dão sangue, eventualmente estarão a ver o seu sangue mal aproveitado ou aproveitado para fins completamente distintos daqueles que seria o seu pensamento. E porque isso também pode ter um efeito pernicioso naquilo que são as colheitas de sangue, e porque também sabemos, e ao longo desta legislatura tivemos-lo cá várias vezes a propósito dessa situação, a questão que tem que ver com a nossa autossuficiência em termos de reservas de sangue, naturalmente todas estas notícias vão saindo, podem ter essa mensagem subliminar perniciosa e ser um incentivo à não dádiva, o que naturalmente nos pode preocupar. É nessa medida também que gostaríamos que, de uma vez por todas, e tendo também presente essa matéria, nos esclarecesse se de facto o português que solidariamente dá sangue está a fazê-lo de forma correta e se o sangue que é dado é de facto bem aproveitado. E é para o esclarecimento de todas estas matérias que naturalmente gostaríamos de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostávamos também de saudar a presença do Sr. Presidente do Instituto.
Porque tem ainda sobrou o tempo dos 5 minutos.
Não, sim, porque é também proponente. É conjunto.
É conjunto, é. Desculpe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Como pedir desculpas à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, ela sabe bem que dar-lhe-ia sempre a preferência, não fosse aqui questões institucionais, como é óbvio. No entanto, impõe-se que, como proponente, dê desde já algumas palavras, desde logo as boas-vindas, obviamente, ao Sr. Presidente, que que nos possa, conforme é previsto aqui hoje, esclarecer sobre os alarmes que têm sido veiculados pela comunicação social e com eco mesmo aqui na Assembleia da República, por intermédio de alguns grupos parlamentares, com denúncias que dizem ser alarmantes, nomeadamente, e focando em dois pontos essenciais. Uma, e porque consideramos que as pessoas são responsáveis, quer dizer, algum fundo há de ter, mas o Sr. Presidente me dirá, sobre, afinal de contas, como é que se adquire o sangue, que destino se dá a esse sangue, quais as existências que existem, que nos diga e explique, por favor, todo o procedimento concursal de fracionamento do plasma e inativação, que trabalho tem realizado, afinal de contas, no período desta legislatura, o que pensa ainda fazer, se afinal de contas as pessoas pretendem ver respondidas duas questões, que deitamos ou não deitamos plasma fora, há ou não há desperdício, e é fácil levantar a suspeita e às vezes difícil a defesa. No entanto, se nos puder dar, por favor, algumas palavras acerca de todo o procedimento concursal, da sua transparência e independência e obviamente a sua objetividade e persecução do interesse público, que tenho a certeza que é perseguido, agradeceria, para que toda a gente ficasse descansada acerca, se possível, naturalmente, mas há espíritos que nunca descansam, mas se possível, naturalmente, para que, essencialmente, quem dá sangue e quem o recebe saiba que as instituições portuguesas estão firmes e pode contar com elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, eu peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Almeida. Agora sim, a palavra à deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como ia começar por dizer, o Partido Socialista saúda também a presença do Sr. Presidente do Instituto Português de Sangue e Transplante, Dr. Helder Trindade, mais uma vez, que ainda recentemente esteve connosco aqui nesta comissão. Também nós aprovamos o requerimento do PSD-CDS para que esteja aqui presente e aproveitamos esta oportunidade para esclarecer um assunto que tem merecido, faça uma reportagem, tem merecido uma especial atenção e preocupação por parte da opinião pública, e julgamos que é um momento de excelência nesta comissão, com a sua presença, podermos aqui esclarecer os deputados e, sobretudo, esclarecer a população portuguesa sobre este tema, que versa um assunto ou uma questão da mais fulcral importância, como é o sangue de cada um. E queria começar por também sublinhar aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado Nuno Reis, que é das nossas preocupações centrais, esclarecer as pessoas e dizer àquelas pessoas que se disponibilizam para dar o seu sangue que a sua dádiva é reconhecida, é valorizada e que não pode de modo algum ficar presente na sociedade portuguesa a ideia de que essas dádivas não são valorizadas. E portanto essa é a primeira nota que gostávamos que ficasse bem clara desta reunião. De acordo com a metodologia que nós temos, começamos nós por fazer a intervenção. Nós já temos os documentos que são públicos e, portanto, eu se calhar iria aproveitar para colocar já questões que se nos colocam relativamente à situação atual deste problema no país. Nós conhecemos, recentemente foi aprovado e divulgado, o Programa Estratégico Nacional de Fracionamento de Plasma Humano. E nos pontos prévios deste programa estratégico, que aliás é muito minucioso e nos descreve aqui quase cronologicamente a evolução, há uma coisa que nos chama a atenção, que nós gostávamos de esclarecer. É que o IPST diz-nos que, tendo em vista o interesse nacional, foi feita uma avaliação de risco das doenças possivelmente transmissíveis e que a DGS deu a conhecer que só havia ausência de notificação da doença bovina, a doença Creutzfeldt-Jakob, desde 2012. Ora, nós sabemos que uma das razões, e gostava também, nós gostávamos que nos esclarecesse se o facto de ter havido durante anos em Portugal esta ausência de alguma forma de aproveitamento do plasma teve ou não a ver com a identificação em Portugal. Pensamos que Portugal e Inglaterra foram os únicos países onde houve manifestações nos seres humanos desta variante da doença, e se este foi ou não o motivo pelo qual em Portugal, já associado a outros casos conhecidos de transmissão por via do plasma de algumas doenças desde o tempo da ministra Leonor Beleza, e se estes foram ou não motivos que adiaram estas decisões, e se é verdade ou não que só depois de 2012 é que foram afastados esses riscos, porque nos parece absolutamente essencial isto. E depois gostávamos de saber, então, desde quando é que estavam reunidas as condições para avançar para este plano estratégico? Quando é que terminou essa relevância da Creutzfeldt-Jakob? Quando é que foi afastado esse perigo de transmissão, ou considerado afastado esse perigo de transmissão através do plasma? Também gostávamos de saber se este concurso, há agora um procedimento concursal aberto, mas gostávamos de saber se anteriormente foram ou não abertos concursos e se foram ou não anulados concursos, se houve alguma iniciativa por parte de anteriores ou do atual governo que tenham sido prejudicados por questões jurídicas e porquê. Relativamente à Câmara de Frio, que aqui é referida, dizer que há já aproveitamento, quando é que começou a funcionar, quais foram as utilizações que foram dadas a essa Câmara de Frio, quando é que se começou a recorrer ao plasma de quarentena, portanto, e que nos explicasse de algum modo a diferente utilização do plasma fracionado e de outras formas de plasma. E, Sr. Presidente, não podemos deixar de estranhar, e gostava que nos explicasse as razões de ser destas perguntas, têm muito a ver com isso, como é que o Governo, estando no fim do mandato, nos últimos 3 meses de mandato, nos apresenta agora um plano estratégico, depois de ser conhecida a iniciativa da comunicação social e só depois de tornada pública, e eu estou a fazer pergunta, o Sr. Presidente terá a oportunidade de esclarecer, porquê que foi apresentado este programa na reta final do mandato? É que o Governo, o Sr. Presidente saberá, nos últimos tempos tem-se apressado a anunciar um conjunto de medidas, assim como se estivesse a chegar agora ao exercício das funções. E se a área que nos pasma, o atraso e a forma como o Sr. Secretário de Estado apresentou os dados na última audição aqui, é exatamente esta. A questão final que lhe queria colocar é esta, Sr. Presidente. Que razão é que justifica que, estando o Sr. Presidente há tanto tempo à frente do IPST e de acordo com o que é dito aqui no preâmbulo ou na parte introdutória do programa, tantas diligências feitas, porquê que só depois da comunicação social ter tratado este tema e só agora, 3 meses antes do fim do mandato, é que o Sr. Presidente e o Governo apresenta ao país uma estratégia de aproveitamento do plasma?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula, faz favor, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Cumprimento também o Sr. Presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação. Agradecer desde já a sua disponibilidade para prestar esclarecimentos nesta comissão. A preocupação por parte do Partido Comunista Português em relação a esta matéria prende-se com 2 aspectos. Em primeiro lugar, de facto, estamos a tratar de um bem que é doado de livre vontade pelos portugueses para melhorar a saúde dos nossos utentes, ou seja, as pessoas de uma forma voluntária e altruísta fazem a dádiva de sangue com esse objetivo, e eu creio que aquilo que as pessoas, que essas dádivas de sangue devem ser tratadas da forma mais correta possível, porque estamos a tratar de facto de um bem que as pessoas de livre vontade dão. Mas estamos também a falar de um aspecto que tem a ver também com a necessidade de gerir de uma forma adequada aqueles que são os recursos do próprio país. Obviamente não vou dizer aquilo que todos nós sabemos em relação ao plasma, a importância que ele tem no tratamento de um conjunto de doenças, a otimização que podia ser feita e o que é que isso poderia evitar em termos de mais-valias ou de otimização dos nossos recursos. Ou seja, não é só... há aqui um duplo desperdício, não é? Não é só o plasma que em si que é desperdiçado, mas também o desperdício que é feito por parte do Estado num conjunto de aquisições que poderíamos resolver através da utilização do plasma que as pessoas doam. E eu creio que estas são matérias de facto de extrema importância. E daí a nossa primeira pergunta ser exatamente esta. Ela já foi formulada, mas porquê só agora é que o IPST apresenta um Programa Estratégico Nacional de Fracionamento do Plasma Humano? Porquê agora? Porquê é que o Sr. Presidente, já assumindo estas responsabilidades há algum tempo, não iniciou mais cedo? Mas a questão, eu creio que vai para além também do seu mandato, não é? Ou seja, porquê é que o governo português, porquê é que o Estado português, de facto, não tomou as medidas necessárias atempadamente para evitar um conjunto de desperdícios no nosso país? É que estou recordada, aliás, de várias intervenções de membros do governo a falar que é necessário combater o desperdício no Serviço Nacional de Saúde. Então, mas aqui não era um exemplo onde isso poderia ter sido feito? E porquê é que não foi feito mais cedo e porquê é que só agora, de facto, surge este programa? Outra questão, ou a segunda questão que eu gostaria de fazer, prende-se com o seguinte. No próprio texto que faz parte deste programa vem referido que inativação do plasma pode ser feita por dois métodos, pelo amotosaleno ou então utilizando um solvente detergente por prestação de serviço, e ainda há a possibilidade de ser utilizado o plasma de quarentena. E refere também que não há nenhuma evidência, ou seja, a evidência demonstra que qualquer um destes métodos não traz questões de qualidade ou de segurança. Eu queria então perguntar quais é que são, não havendo questões de segurança e de qualidade que se coloquem e haver naturalmente aqui métodos que seriam talvez até do ponto de vista económicos mais acessíveis para o próprio Estado, gostaria de perguntar quais é que são os critérios para a utilização do plasma de um método ou de outro método. Temos conhecimento que alguns hospitais utilizam plasma de quarentena, aliás o próprio IPST também tem. Das leituras que fiz, creio que também tem esse tipo de plasma. E em relação aos outros métodos, porque se há algum critério para a utilização, quer de uma ou de outras terapias. Num comunicado, eu creio que é um comunicado, mas numa nota de esclarecimento por parte do IPST, datada 17 de junho de 2015, no ponto 5 vem referido que o modelo de procedimento escolhido para o concurso pretende evitar os problemas ocorridos no passado e garantir o sucesso deste trabalho. Eu gostaria que detalhasse efetivamente esses erros, que erros é que quer evitar e como é que este concurso está a ser construído. Vou terminar, Sr. Presidente, como é que este concurso está a ser construído para que, de facto, o Estado não saia prejudicado? Uma última questão para perguntar o seguinte. Na reportagem que foi pública e todos nós tivemos a oportunidade de ver, uma das questões que era levantada era quando era o fracionamento do plasma sendo feito por entidades privadas, por empresas da área, muitas das vezes ocorre a mistura de vários plasmas. O que eu lhe queria perguntar é se este concurso prevê alguma salvaguarda para garantir que o fracionamento do plasma, que é doado pelos portugueses, de facto os medicamentos depois que se daí obtêm, é mesmo só do plasma dos portugueses.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Dr. Hélder Trindade e a equipa do Instituto que está presente e vou direto às questões. Sr. Professor, salvo erro, vai-me confirmar, o Sr. Professor foi nomeado Presidente do IPST em outubro ou novembro de 2011, por aí. Acho que não estou a falhar. Portanto, Sr. Presidente, muito diretamente, quando o senhor foi nomeado Presidente do IPST, encontrou o monopólio da Octafarma. E estou a citar o Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, nesta comissão. Presumo que em outubro ou novembro de 2011 tenha encontrado o monopólio da Octafarma no que diz respeito ao tratamento do plasma. Portanto, eu gostaria de saber, quando se confrontou com essa situação, porque inclusivamente, tendo em consideração os números que o Sr. Ministro apresentou aqui na audição, eram números que, com certeza, chamariam a atenção, não passariam despercebidos. Portanto, esta é a primeira questão que eu lhe quero colocar. Depois, algumas perguntas muito concretas que seria importante para o cabal esclarecimento de toda esta situação. O professor pode nos dizer quantas unidades de plasma produzimos por ano, para ver se acertamos os números, quantas é que aproveitamos, quantas é que precisamos e o que é que acontece às restantes? Vão para o lixo ou não vão para o lixo? Gastamos ou não gastamos dinheiro a destruir essas unidades de plasma? Eu fiz exatamente esta pergunta ao Sr. Ministro, não obtive uma resposta concreta. Espero que o Sr. Professor hoje a possa dar. É preciso dizer preto no branco, por isso as perguntas são diretas, é sim ou não a resposta. E quantas compramos à Octafarma? Acho que é preciso percebermos isto. Quantas é que compramos à Octafarma? Depois, outro tipo de questões prende-se com o seguinte. O Sr. Professor tem com certeza conhecimento de que existem fracionadores de plasma que não visam o lucro. Laboratórios, noutros países, portanto, não têm, não visam o lucro. Foi alguma vez colocada a hipótese de recorrer a estes laboratórios? Eu vou repetir a questão. Foi alguma vez colocada a hipótese de recorrer a estes laboratórios? Depois, há uma pergunta aqui de fundo que é preciso também termos uma resposta muito concreta. Porquê que o IPST não conseguiu, até agora, garantir um concurso de fracionamento do plasma que consiga ganhos de escala? Falaremos a seguir do Hospital de São João no Porto. Temos outra audição dedicada a isso, que já tem, fez o seu caminho. Agora, a questão é assim, é preciso um concurso onde os ganhos de escala com todo o plasma seja tratado. Porquê é que isso não foi feito durante estes anos todos? Depois, o Sr. Professor apresentou recentemente, e de facto a data temos que considerar, que é uma, não é coincidência, não é? Não é coincidência aquela conferência de imprensa realizada, que até nem teve muitos jornalistas, tanto quanto sei, foi assim convocada muito em cima da hora, mas eu queria relembrar, porque tenho aqui o relato de outra conferência de imprensa, dada pelo Sr. Doutor também, em 2014, está aqui, em que praticamente anunciou mesmo. O que é que se passou entre 2014, isto foi a 31 de março, 2014 e 2015, em que as conferências de imprensa basicamente diziam o mesmo? O que é que nos pode levar a crer que, de facto, agora é que o concurso vai avançar e se vai tratar destes problemas? Porque o senhor, em 2014, disse exatamente o que disse em 2015 e passou-se um ano. Portanto, eu acho que é preciso. Estou a atingir o meu tempo e só queria terminar com outra questão, com uma última questão, perdoem. Quero terminar com uma saudação a todos os dadores benévolos de sangue. E dizer que, de facto, existe um conjunto de homens e de mulheres no nosso país que, de uma forma muito altruísta, como é óbvio, que fazem essas doações e garantem os estoques de sangue e de plasma. Mas dizer que é precisamente em nome deles e do seu altruísmo, e sem nenhum medo, nem nenhum receio, que isto tem que ser completamente esclarecido. O esclarecimento não vai trazer nenhum prejuízo à dádiva de sangue. Agora, a falta de esclarecimento, essa sim, vai trazer. E, portanto, temos aqui um interregno, desde 2011, estamos em 2015, que é preciso perceber o que é que o IPST fez sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor...
Muito obrigado.
A mesa é sua.
temos assistido e que a opinião pública tem ouvido notícias, comentários de todo tipo, eu vejo-a com uma enormíssima preocupação, porque sei que ela vai influenciar de uma forma negativa a opinião pública e, obviamente, vai influenciar de uma forma negativa a população dos nossos dadores. O Instituto, ainda por cima, sabe que estamos a iniciar um período complicado, que é o período do verão, e, se me perguntarem hoje se eu vos posso dar números do impacto, é óbvio que eu não vos posso dar números ainda deste impacto. Demorará algum tempo, mas posso-vos dar os números do que se passou, por exemplo, ontem com a colheita de sangue, que eu tirei-os hoje de manhã antes de ir para cá, e ontem, onde nós tínhamos previstas 817 inscrições, tivemos 728 presenças, 576 colheitas. Qual o impacto? Eu não sei. Agora sei que tenho recebido dezenas de cartas de dadores que nos colocam questões e que nós vamos respondendo, tentando clarificar o mais possível a posição do Instituto Português do Sangue e da Transplantação. Portanto, este é realmente, e penso que é um apelo comum a todos nós nesta sala, é que se esclareça, que se perceba e que os dadores também percebam que nós continuamos a precisar do gesto benévolo da dádiva de sangue e se tente, uma vez por todas, esclarecer esta situação. Portanto, acho que isto é um espírito comum a todos nós e é um apelo que eu aqui deixo ficar. Depois há aqui uma outra questão base que eu penso que foi focada por todos os seus deputados. É realmente, passaram 3 anos e meio e pergunta-se porquê agora. Bom, este Conselho Diretivo, logo que foi eleito, e com certeza estará na memória praticamente todos, o plasma foi um dos primeiros problemas que surgiu logo na altura. Problema pesadíssimo. Desperdício do plasma, porque é que não havia plasma. E, portanto, eu diria que este Conselho Diretivo viveu o problema do plasma desde a primeira hora. Só que, para nós termos plasma, é necessário desenvolver toda uma série de trabalhos, e eu expliquei isso na altura, me recordo de me terem perguntado várias vezes o que é que era preciso fazer. Pois bem, eu tenho que comprar congeladores rápidos, eu tenho que programar transportes, eu tenho que validar arcas, eu tenho que ter assistências técnicas garantidas, e tudo isto demora. Não nos podemos inclusivamente esquecer que mesmo a simples assistência técnica, como é uma prestação de serviço, está dependente de uma autorização que nos vem do Sr. CEAP, e isso pode demorar meses até nós conseguirmos essas autorizações, e o tempo vai passando. Mas isto para dizer que este programa que foi apresentado agora, ele não nasceu agora, como é óbvio. E se nós olharmos para o cronograma, pode-se ver que já há muito trabalho feito antes deste anúncio. Portanto, a primeira ideia que eu gostaria de deixar claro é que este Conselho Diretivo teve desde a primeira hora esta preocupação. Claro, antes disso era difícil, e foi aqui referido que a variante Creutzfeldt-Jakob impedia que o plasma português, enfim, fosse aproveitado até 2008, à volta disso. Ora bem, portanto, ao pensarmos nisso, primeiro houve que resolver isto, houve que abrir os concursos públicos, comprar as máquinas de congelação rápida, que o plasma tem que ser congelado rapidamente e depois passar para menos 40 graus para poder manter as suas qualidades, e isso demorou o seu tempo. Entretanto, também é necessário dizer que o programa do plasma não é apenas fracionamento. O Instituto já tem plasma de quarentena há vários anos. E este Conselho, aquilo que se preocupou, foi em alargar para lá do plasma de quarentena, alargarmos para passarmos a ter plasma inativado. Eu penso que facilmente percebemos a diferença entre um e outro. Mas se houver qualquer necessidade de explicação, eu peço, por favor, que me digam, que eu explicarei com mais pormenor. O que é que acontece? No nosso programa, que há de início se mantinha, a primeira preocupação foi aproveitar o plasma inativado, ou seja, plasma para transfusão. E, ao mesmo tempo, começar a perceber o que é que tinha acontecido com os outros concursos anteriores que não tinham chegado a bom porto. Mas, como sabemos, e penso que é extremamente importante dizer isto, o Instituto considera que é da maior transparência separar os concursos do que é plasma para inativação do que é concursos de plasma para fracionamento. Nós temos muitos players a oferecer fracionamento e temos poucos a oferecer inativação. E daí que o Instituto teve o cuidado de separar as águas logo desde o início. Certo? Isto foi claro. Lançámos os concursos para plasma inativado e lançamos, está a decorrer, o plasma... Claro, eu já vou fazer o ponto da situação desse concurso. Está a decorrer, mas está a decorrer de forma irreversível. Eu vou explicar. E para estar a decorrer agora tem, pelo menos, 7-8 meses de trabalho para estar na fase em que está. Eu já vou explicar o ponto da situação disso. O que eu quero deixar claro é que separámos o que é inativação daquilo que é fracionamento. Certo? Porque assim vê-se melhor as coisas. Em 2013, já com a Câmara a funcionar, com a Câmara validada, o Instituto lançou um concurso público para inativação do plasma. Ora bem, lançámos um concurso público, primeiro por um método que era do amotosaleno, e depois ia-se lançar o outro concurso público, o outro método, que é o solvente detergente, o Octaplas, da Octafarma, o amotosaleno é da Ceros. Quando lançámos o concurso público, ele foi impugnado. E foi impugnado porquê? Porque disseram, vocês estão a lançar um concurso público, mas tem uma cláusula técnica, tem uma especificação que vai contra a concorrência. E que acontece porque esta firma tem a exclusividade do método, não há outra que tenha o método. Muito bem. Falámos com o nosso jurista e percebemos que se entrarmos em diálogo judicial, as coisas nunca mais acabam, toda a gente chegou a acordo e a gente acabou imediatamente com esse processo concursal. E avançou-se para outro processo que era o recomendado pelo Código de Contratos Públicos, que se chama o ajuste direto. O ajuste direto, aí sim, eu estou a fazer um ajuste direto a uma firma e a outra, porque existe uma cláusula técnica e existe a garantia de que só elas têm aquele processo, ou seja, não há concorrência. E então eu posso fazer um ajuste direto. Penso que todos nós entendemos isto. Isto passa-se em 2013 para o concurso, e depois retomámos o concurso para a inativação em 2014. Por ajuste direto. A duas firmas. Diga. Para cada um deles estamos a falar da ordem dos 300 mil euros. Não tenho esse montante certo, mas foi à volta desse montante. Ora bem, esse concurso aí já cumpre com todas as cláusulas que são especificadas no CCP, e é assim que nós contratualizamos e no final de 2014 dispomos de plasma inativado por dois métodos diferentes. Um método que é o amotosaleno ou intercept, como queiram chamar, de uma firma, e o outro que é o da Octaplas ou da Octafarma, que é outra firma. A grande diferença entre os dois está que no intercept eu compro os kits e faço a inativação no IPST, no centro de Lisboa. É um método seguro, aprovado pelo Infarmed, devidamente, portanto, controlado. No caso do Octafarma, é o plasma português que vai ser inativado no estrangeiro e regressa a Portugal, com a garantia que temos, e a prova, de que é o plasma português na medida em que cada lote tem especificado qual foi o número da dádiva e a dádiva é de dadores portugueses. Ou seja, é contratual e no final está devidamente demonstrado que apenas regressou plasma português a Portugal. Portanto, o Instituto aqui penso que dá claramente uma ideia. Primeiro, eu tenho duas firmas. Não tenho uma. Até porque ficar dependente de uma firma, e isto é universalmente reconhecido, coloca-nos um problema, que é se essa firma, por qualquer motivo, me levanta problemas, ou se recusa a fazer, ou eu não chego a acordo com eles, eu fico sem o meu plasma. Se eu tivesse outra alternativa, que tenho, eu fico com esse plasma. Daí, e de acordo com um grupo de trabalho que nos deu todas estas informações e que nós concordamos, eu penso que o Instituto mostra, desde o início, uma clara direção de transparência na separação dos métodos e também na adjudicação pelo facto de estarmos a falar de duas firmas, não de uma firma. Porque eu devo dizer que o Instituto tem que fornecer os hospitais, e os hospitais têm que pedir ao Instituto, e os hospitais têm que pedir o que nós tivemos para dar e o que eles querem aplicar. Foi aqui colocada qual é a diferença entre os vários plasmas. Basicamente, não existe grande diferença. O que se pretende, quer com a quarentena, quer com a inativação, é, para além da garantia que já é dada, com as análises que são feitas aos dadores, a garantia da qualidade do nosso plasma, ainda darmos uma garantia suplementar, utilizando métodos que reduzam agentes patogénicos existentes. E são diferentes os métodos. No caso do amotosaleno, o que se faz é, mediante a utilização da luz ultravioleta com o produto, inativar o DNA e o RNA de eventuais bactérias ou vírus. Portanto, ficam incapazes de replicar, deixa de ser infeccioso. No solvente detergente, procura-se o mesmo destruindo a membrana lipídica desses vírus. Portanto, são métodos diferentes. E, como tal, eu acho que o clínico ou os hospitais entenderão, e só eles podem responder, porque querem cada um dos métodos. O Instituto tentará ter. O de quarentena é simples, é igual àquele que é colhido, só que o dador está, portanto, 40 dias, eu sei que é negativo, não houve seroconversões, ficou tudo bem. Portanto, eu parece-me que nesta fase, e salvo opinião em contrário, em 2014 cumpriu-se o primeiro plano, porque foi a primeira vez que em Portugal houve plasma português inativado. Até esta altura nunca tinha havido. Portanto, houve em 2014, no final de 2014, o Instituto tinha plasma português inativado por dois métodos diferentes. No fim de 2014.
Antes não era possível?
Não, tínhamos o de quarentena e não era possível, não estava validado, nem o estávamos a fazer. Devo dizer, contudo, que o Intercept é utilizado para inativar as plaquetas e o Instituto já o fazia há 4 ou 5 anos. Ou seja, eu também posso fazer o mesmo, as plaquetas estão suspensas em soro, tipo plasma, e eu, com o mesmo produto e para a mesma técnica, já dava essa garantia. Só que este método teve que ser validado para o Infarmed e foi validado para o Infarmed para eu garantir que o plasma que saía tinha a qualidade necessária para eu poder dispensar. Portanto, nós estamos a perceber, eu penso, pelo menos todos nós, sabemos que não conseguimos fazer as coisas com a velocidade que nós queremos fazer. E o tempo está-me a contar, efetivamente, 3 anos e meio para eu chegar a 2014 e fazer isto. Mas não posso deixar de referir também que antes disso eu já tinha plasma de quarentena há 10 anos, que lá estava. E não podemos deixar de dizer que há hospitais, e foi público, nomeadamente no Alentejo, que só usam plasma de quarentena, e há países que só usam plasma de quarentena. E eu aqui, eu a seguir vou dar as quantidades que tenho de plasma ontem, porque isto varia dia para dia, e eu já vou explicar o que é que se está a passar. Mas, portanto, o plasma de quarentena, e vou-vos dar os preços, é muito mais barato que o outro plasma e nós estamos disponíveis para o fornecer. Ora bem, o fracionamento, aqui também foi questionado, o que é que correu mal anteriormente? Bem, nós não sabemos tudo o que correu mal anteriormente. Agora, revimos as perguntas que foram feitas nos outros concursos para a indústria e há aqui uma noção que nós temos que ter. Não tem o Instituto, não tem Portugal, que não tem a indústria de fracionamento, peritos no fracionamento de plasma, que não possam pegar num caderno de encargos e levantar as questões todas que quiserem levantar. E depois nós não temos no júri, nem nos nossos peritos, pessoas capazes de argumentar com eles. Quer dizer, isto, se quiser parar um concurso, senhores deputados, eu acho que se para sempre um concurso. Há má fé. Há má fé, para-se sempre um concurso. Ora, nós perante esta análise, o que é que nós pensámos fazer? Muito bem. Discutimos, e é aqui que se passa uns meses de discussão com os SPMS de leitura de tudo isto, e se vai encontrar este chamado diálogo concorrencial. Eu vou passar a explicar então os pormenores todos do que se está a passar e o que é o diálogo concorrencial. Portanto, nós sabíamos que desde 99 para cá as coisas falhavam sempre. Fizemos as reuniões e percebemos que a principal causa de contestação todos os operadores do mercado, era a chamada violação da concorrência. Havia sempre coisas que violavam a concorrência. Este procedimento, portanto, que nós encontramos, seria de começar exatamente pelo contrário. Ou seja, o Instituto, eu não vou ler todas as notas que tenho aqui, mas vou tentar explicar isto de uma forma mais clara. O que é que o Instituto faz? O Instituto elabora um memorando, elabora um documento que é uma memória descritiva,
em que diz: eu tenho esta matéria-prima tem estas qualidades, está assim desta forma, e agora eu quero que daqui vocês me deem imunoglobulinas, albuminas, fatores da coagulação. Meus amigos, eu não vos estou a perguntar como. Isto é o que eu tenho e isto é o que eu quero. O que é que eu vou obrigar a concorrência a fazer? Todos os players, reparem que eu não estou a selecionar ninguém. Estou a dizer todos. Podem ser estatais, não estatais, está aberto a todos. Têm que chegar cá e dizer-me, muito bem, e vão ter 2 meses para o fazer até setembro. Eu estou a partir do princípio que será pública na próxima semana, que está só dependente da autorização do Sr. Primeiro-Ministro, a verba que deve rondar os 5 milhões de euros para este concurso. Nós já entregámos o nosso documento, está tudo resolvido. Portanto, em setembro, as empresas têm que me entregar os dossiês onde eles estão a definir quais os métodos, qual o tipo de segurança que têm, o que é que vão oferecer. Ou seja, eu não estou eu a definir o que é que eles vão fazer, vou utilizar aquilo que já os técnicos deles me estão a dar como seguro para fazer. Não sei se estou a ser claro na grande diferença que o diálogo concorrencial tem em relação ao outro. Portanto, não sou eu que estou a definir, estou a dizer, meus amigos, vocês que são os peritos, não me venham criticar. Digam-me lá o que é que vocês fazem. Digam, como é que fazem? E eu vou ver no dossiê se eles têm inativação, que tipo de inativação têm, se é seguro, se não é. E depois vão-me dizer, ah, eu só dou fator 8, eu dou fator 8 e fator 9, que é outra coisa que eu tenho que ter em atenção, o que é que cada um me está a oferecer aqui. Podem-me oferecer coisas que nem me interessam. Podem-me oferecer outras que o país gasta, também tenho aqui os consumos, que vos posso dar uma ideia do que é que nós gastamos. E perante este diálogo concorrencial, o júri então reúne-se e já não vai partir do nada, já sabe o que é que realmente a indústria pode fornecer e como é que pode fornecer, e é isso que vai constituir só nessa altura o caderno de encargos, mas com base na informação da indústria. E então, diga-se, meus amigos, concorram. Pensamos que é completamente aberto, completamente transparente. E é um concurso diferente de tudo o que foi feito até agora. Senhor Deputado, se me perguntar, vai resultar? Eu só lhe posso dizer que estamos a dar o nosso melhor. Estamos a fazer tudo para que resulte. Mas é como eu vos disse, se eu chegando a setembro, as empresas todas me começarem a carregar com perguntas, cada uma com 10 dias para resposta, eu vou passar os prazos todos. Se essas perguntas estiverem a ser feitas por má fé, eu não posso fazer nada. Tenho que continuar, porque o Código diz que eu tenho que continuar a fazer. O que eu estou a garantir é que estamos a tentar mudar aquilo que a história nos ensinou que não corria bem. Portanto, aquilo que vamos pedir é o que é que eles nos vão dar, isto numa ótica de maximizar o rendimento do plasma que nós temos. Eu penso que com isto estamos a responder, ou pelo menos a responder a uma das perguntas. Na outra pergunta que é feita é que este caderno de encargos, logo o nosso próprio memorando que está entregue, é muito claro dizendo que apenas serão fornecidos produtos provenientes de plasma português. Ponto. Não há mistura de plasmas neste processo. E aqui gera-se a primeira questão que nós temos que analisar. Se me perguntarem da informação técnica que temos, e devo-vos dizer que recorremos para isto, como é óbvio, a peritos internacionais, nomeadamente o Vicenzo Del Angelis e o Sigachin, que são pessoas que têm experiência de fracionamento noutros países e que conhecem plasma, e sabemos também o que é necessário. Reparem, para inativar plasma, um lote de plasma para solvente detergente, não para o intercepto. O intercepto eu pego em 5 unidades, misturo as 5 unidades, inativo-as e faço, e não é considerado medicamento, enquanto o solvente detergente é considerado medicamento. Tem que haver pelo menos 1.520 unidades, que tem que estar a cerca de 380 litros, para inativar. Certo? Portanto, não posso inativar um bocadinho. Eles fazem uma panela para o grupo A, para o grupo Z, para o grupo A. Quando nós passamos para o fracionamento, as coisas complicam-se. Porque as contas que a nós nos foram dadas colocam as 120 mil unidades, que é o que nós estamos a propor do Instituto, que já estão congeladas, que existem e que estão a ser renovadas, as 120 mil unidades, que irão dar 30 mil litros à volta disso, é o mínimo, é o break-even para que o fracionamento possa gerar mais valias. Certo? Porque eu quero que o meu plasma seja tratado isolado. Eu não quero que ele seja misturado. e da pergunta que foi posta de potencializar isto, claro que os hospitais, ao entrarem connosco neste concurso, vão potencializar estes ganhos, porque quanto maior for a quantidade que eu disponibilizar para fracionar, mais barato será o produto. Não temos dúvidas, e também devo dizer que o Instituto não está a fazer isto às cegas. O Instituto, quer para a inativação, quer para o fracionamento, enviou aos hospitais ofícios a perguntar: digam-me o que é que vocês consomem e digam-me quanto plasma têm livres. Esses ofícios foram enviados a 1 de dezembro de 2014, perguntámos, previsão de plasma inativado. Perguntámos, quanto é que vocês gastam? Muitos hospitais não responderam, outros não perceberam o que nós estávamos a perguntar, contas feitas, apareceu-me um número que era qualquer coisa com 10 mil unidades. Notem que isto é muito importante para... Sim, quer dizer, não, a resposta não foi concludente. Pronto. O que é que acontece? Não, mas isto é muito importante para mim e para os seus deputados perceberem o que eu estou a dizer. Porque se eu tenho que abrir concursos, se eu tenho que orçamentar para 2015, eu estou a trabalhar às escuras neste momento. E neste momento já saiu o plasma solvente detergente, já saiu o intercepto, e se amanhã me pedirem todos plasma solvente detergente, eu digo, olha, acabou, está a decorrer outro ajuste direto, que demora o seu tempo, eu não tenho aqui esse dado. Não, faz sentido, porque eu não consigo, diga-me uma coisa, eu para poder orçamentar, eu não vou mandar inativar, sem saber qual é o método, o que é que me vão consumir, porque é que me vão consumir. Mas, como lhe digo, está neste momento a decorrer, nós não estamos sem plasma, mas já lhe vou dar os números certos. Depois, vamos ver outra coisa. É questionado ainda os hospitais sobre o fracionamento de plasma, em que nós perguntamos confirmação ou justificação para a não participação no procedimento concursal em causa. Portanto, esta questão sai a 21 de janeiro. Ou seja, o Instituto não tomou nenhuma destas iniciativas sem comunicar previamente com todos os hospitais. Portanto, avisámos todos, perguntámos o que é que querem, quanto é que querem e querem ou não entrar. Portanto, foi exatamente com base nestes ofícios que nós planeámos a nossa resposta e que foi garantindo a existência desse plasma e garantindo também, portanto, que neste momento, isto só para uma questão de informação, o Instituto tem 129.468, isto é um número muito preciso, mas que provavelmente se formos ver amanhã já haverá algumas diferenças, mas dou, foi retirado, este se não estou em erro, foi retirado ontem, de plasma fresco congelado. Quando eu chamo plasma fresco congelado, é o plasma que está apto para o mandar para fracionamento. Temos 36.024 unidades de plasma de quarentena, 36.024, temos 3.504 inativadas pelo intercept, temos capacidade para inativar mais 10.500, e temos 4.829 solvente detergente. Portanto, senhores deputados, se eu somar, como é fácil, estes três plasmas, considerando que todos eles são plasmas para transfusão, nós ultrapassamos a necessidade do país, que ronda aos 60, 70 mil, sobretudo considerando que estamos em junho. Portanto, já passámos metade do ano e esta existência é de ontem. E, obviamente, estamos a planear o próximo ano e precisamos saber para o próximo ano quanto é que eu tenho que inscrever em orçamento, quanto é que eu tenho que inativar, porque eu não posso, não devo estar a inativar para depois passarem prazos de validade e eu não utilizar o plasma. Certo? À volta de 70 mil. 60 a 70 mil, o que nós, pelos dados que nos foram dados, será a necessidade do país. Ui, essa pergunta não sei se lhe posso dar. Mas posso lhe dizer que não tenho dúvida nenhuma de dizer, não tenho dúvida de dizer... Senhor Deputado, não tenho dúvida de dizer que é a maior parte, foi a público. Não, isso não estamos aqui a... Isso é público. Repare, a única...
Senhoras e senhores deputados, eu peço que não entrem em diálogo, Sr. Professor, se me permite. Senhora deputada Helena Pinto, senhor deputado Nuno Reis, eu peço, por favor, que não entrem em diálogo direto de uma... Senhora deputada Helena Pinto, senhores deputados...
A pergunta faz sentido. A pergunta faz sentido.
Senhora deputada, eu e senhor deputado, eu agradeço que não entrem em diálogo de um lado para o outro, senão é impossível podermos ouvir a resposta do senhor professor. E, senhor professor, eu peço-lhe, apelo ao seu poder de concisão.
Eu tenho imensa dificuldade em explicar tudo o que me foi perguntado.
Eu sei, faz favor.
Eu estou a tentar ser o mais claro possível.
Senhoras e senhores deputados, nós já estamos no fim da primeira ronda, mas se pudéssemos alterar a metodologia, o senhor professor respondia neste momento a todos os pedidos de esclarecimento. Não, é porque está prevista outra ronda. Portanto, talvez pudéssemos evitá-la. Não sei. Faz favor,
então, senhor. Eu respondo da seguinte maneira. Pelo total, nós devemos estar a cerca dos 5 milhões de euros. Pronto, não sei qual é o número, mas será esse o plasma, admito que seja comprado. E gostaria de deixar ficar claro uma coisa. Não é o Instituto, e isto para mim é muito importante, senhores deputados, senhores jornalistas, não é o Instituto que está a vender ou a comprar o plasma ao Octafarma. Nós estamos a inativar o nosso plasma. Isto porquê? Por causa dos nossos cedores. Os nossos cedores têm que perceber isto. Porque o que eu estou a receber são cartas dos nossos cedores a levantar-me dúvidas sobre o papel do Instituto. O Instituto está... Exatamente. Os hospitais é como. O Instituto está a tentar ter a maior lisura, a maior transparência em todo este processo e os nossos dadores têm que saber isto. Mas é que para mim não é, Sra. Deputada. Eu, quando chegar ao verão, preciso ter dádivas de sangue. Esse é o meu problema. São os hospitais. Agora, sim, mas eu digo abertamente, tal como são os hospitais que vão recorrer ao Instituto. Mas deixem-me só dar uma nota que é importante nós termos esta noção. Nós pedimos... para nos ser dado os consumos nacionais e para o país ser autossuficiente em imunoglobulina, que é o que mais gastamos e é o mais caro, nós teríamos que colher por ano 664 mil unidades. Portanto, Portugal nunca vai ser autossuficiente nos seus produtos, mas vai diminuir a sua despesa, calculamos que em 50%. Não dou um número certo, porque este número é impossível ser dado sem o concurso estar fechado e sem sabermos realmente qual é o resultado final da nossa produção e o preço do concurso. Portanto, este número é sob reserva. Será ideal se aproximar dos 50% de poupança em relação ao que é gasto, certo? Mas sem compromisso, que qualquer pessoa percebe, penso eu, que não podemos dar. Muito bem. Depois, ainda sobre esta matéria, devo-vos as existências atuais em plasma no país, que variam, como eu vos estou a dizer. Falámos também em termos dos custos, eu penso que é extremamente importante dar esta noção. A nova tabela, que andamos à espera que saia, está na CSS há um mês, é muito clara e vai sair com estes preços. O plasma por solvente detergente vai custar 69,20 euros, o plasma pelo Intercept 61,60 e o plasma fresco de quarentena 28,5 euros. Portanto, há uma diferença muito considerável nestes preços. Foi um esforço que nós fizemos para baixar. Aliás, já baixámos a tabela uma vez e estamos novamente a baixar a tabela, porque isto são custos para o Serviço Nacional de Saúde. A questão que se põe aqui também, e quero que fique claro, é: estamos a deitar plasma fora? Senhores deputados, o Instituto tem as câmaras completamente cheias. É necessário dizer que, neste momento, o Instituto está a substituir o seu plasma 2013-2014 pelo plasma de 2015. Portanto, não vale a pena continuarmos a pôr esta questão, é verdade, eu estou a substituir plasma antigo por plasma novo para estar preparado a responder ao concurso. Os hospitais não estão a aproveitar, sei que há um programa no Hospital de São João que eu muito prezo, que está a aproveitar, sim senhora, ou que irá aproveitar, porque eu penso que ainda não têm plasma inativado, não sei, mas os outros hospitais, tirando o Alentejo, onde estão a aplicar o plasma de quarentena, o restante não está a ser aproveitado. É deitado fora. Pronto. Sim, mas é deitado fora, tal como o plasma de 2013 que me está a passar de prazo, eu vou deitá-lo fora.
Ah, tem tudo um prazo de validade.
Pois é, de prazo de validade.
Sr. Deputada.
Eu...
Certo, eu não estou aqui. Oh, Sr. Deputado, eu não estou a esconder nada, eu estou a tentar ser claro. É o prazo de validade e é a minha capacidade de congelação, porque eu já não tenho espaço neste. Sra. Deputada, eu acabei de explicar os concursos que eu tive.
Ah, mas não é ainda bem, é por causa dos concursos. Não é?
É.
Então, porquê chegámos a esse ponto? Por causa dos concursos.
Oh, Oh, Sr. Deputado, como é óbvio, mas repara uma coisa, mas eu acho que é importante dizermos. Não, temos que dizer é uma coisa. A única coisa que a mim, enquanto Presidente do IPST, realmente neste momento causa alguma consternação, é que este Conselho Diretivo teve um trabalho dedicado a isto e outras coisas, durante estes 3 anos e meio para chegarmos onde nós chegámos, porque nunca se tinha chegado aqui. E quer dizer, e neste momento o IPST vê-se envolvido numa teia de comentários, porque eu muito honestamente acho que temos feito, eu pessoalmente, acho que temos feito um trabalho o mais correto possível, o mais célebre possível nos condicionalismos que temos, para chegarmos a um ponto, nunca tínhamos tido plasma inativado português. Eu nunca tinha chegado a uma conclusão, e estou a tentar um concurso que pode falhar ou não, certo? Mas estamos a tentar algo que nunca foi feito até agora. E se falhar, depois cá estarei eu, se me chamarem, para explicar porque é que falhou. Provavelmente antecipar-me-ei e eu virei publicamente dizer onde é que ele falhou. Porque o Instituto, penso eu, e será a minha política, que seja transparente naquilo que diz e naquilo que faz. Sobre o passado eu não lhe posso dar todo, posso dar o passado deste Conselho Diretivo, que já lhe o dei, expliquei diretamente todos os passos que foram feitos, os problemas que tive com o concurso. Por exemplo, eu nunca percebi, o nosso jurista dizia, mas eu posso fazer um concurso público tendo uma cláusula, que é uma cláusula específica, o concurso público tem maior capacidade com ajuste direto. Imediatamente me disseram que não, e eu disse, para, é tudo. Em 2013 tive um ano de atraso. Sim, mas esses eu estou a falar dos meus, porque eu tinha tido plasma inativado antes disso. Agora, antes de eu lá estar, os outros concursos, aquilo que eu fui ver foi os motivos da impugnação.
Mas antes do Sr. Tomás, já tinham sido abertos concursos que foram anulados por
isso. Certo, não tenho dúvida nenhuma, já disse que sim. E já disse até que eles argumentam com questões técnicas que eu não encontro possibilidade de eu próprio ter defesa de peritos nacionais para contestar com eles, porque eles são pessoas que não fazem mais nada na vida. Portanto, é fácil, eles percebem daquilo. Nós não percebemos, eles tragam uma vida. Certo? Aqui, por isso é que este faz, inverte o ónus, diz, digam-me lá como é que vocês fazem. Está a ver? É a intenção deste concurso.
Nós vamos ter uma segunda ronda, penso que nessa segunda ronda podemos... Mas a... disse, é que nós até agora nunca tínhamos tido e utilizado plasma inativado português,
certo.
Exceto o Alentejo, isso que sabemos, certo? E que, não, é possível. Não, era possível, era.
Até há 6 anos atrás, não é?
A partir de 6 anos atrás,
era
então,
possível.
6 anos é.
Está aqui escrito.
Sr. Deputada Luísa Salgueiro, eu percebo o que...
Eu penso que assim esta audição não é suficientemente esclarecedora.
Pois não, eu percebo, mas
penso
esta
que não
questão
é suficientemente esclarecedora. Portanto, eu penso... Vou devolver a palavra ao professor Dr. Hélder Trindade e depois, na segunda ronda, terão a oportunidade de colocar as vossas questões. Devolvo a palavra ao professor Dr. Hélder Trindade.
Vamos ver uma coisa. Plasma inativado... Plasma inativado. Pode fazer, mas não sei se vou responder, mas penso que sim. Plasma inativado, ou seja, um plasma que foi sujeito a um tratamento químico para redução dos seus micro-organismos ou vírus, a primeira vez em que houve plasma português inativado foi no final de 2014. Ponto. Acabou. Isto não é comigo.
Ser feito inativação antes, está aqui dito, mas eu queria que o Sr. Deputado, que o Sr. Presidente dissesse. Não é nada disso.
Tecnicamente é, mas em Portugal não podemos fazer nada, não posso fazer compras que não estejam sujeitos a processos concursais. Ponto. Aliás, é o que eu estou a descrever, o que é que foi os 3 anos deste Conselho Diretivo.
Muito obrigada. Passamos então a uma segunda ronda e agora sim podemos colocar todas as questões que ainda não foram respondidas. Eu dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Reis. E apelo à capacidade de síntese de todos os senhores deputados, porque já temos a segunda entidade a ser ouvida, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, à espera, e já estamos atrasados para essa segunda audição. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente, em exercício. Muito obrigado, senhora Presidente, em exercício. Saudar novamente o professor Hélder Trindade, neste caso pelos esclarecimentos que deu e que nos parecem cabais. Saudar pela terceira vez, já o fizemos na audição com o Sr. Ministro, já o fizemos hoje, e voltamos a saudar finalmente o nosso país por ter um programa nacional de fracionamento do plasma. Ao fim de 3 anos e meio do seu mandato, e tendo em conta os constrangimentos que encontrou e que enfrentou, é trabalho positivo que tenho hoje para apresentar, e com certeza que o país irá ganhar muito com isso, irá poupar muito com isso. É evidente que há aqui esclarecimentos que não foram prestados por si, que de resto já tinham sido prestados precisamente há duas semanas na audição regular com o Sr. Ministro, mas uma vez que durante esta primeira ronda acabaram por vir novamente à colação, eu julgo que é importante, e até porque esta audição provavelmente será transmitida, se não em direto, em diferido, é importante termos aqui também os valores perfeitamente claros para ninguém com eles fazer especulação. Em 2009, a Octa Pharma faturava ao Estado português 46 milhões 600 mil euros. No final do ano passado, 2014, no final de 2014, faturou 24 milhões 800 mil euros. Passou de uma concentração de mercado acima dos 76% para uma concentração de mercado de 45%. Ainda, com certeza, sob o ponto de vista daquilo que é a dependência do Estado relativamente a um fornecedor em concreto, é ainda um valor elevado, com certeza que sim, mas é necessário também termos em consideração o percurso que, entretanto, foi feito quando analisamos esta questão. De resto, estes valores foram perfeitamente projetados na altura na parede, bem como as respectivas concentrações de mercado, há 2 semanas atrás. E, portanto, sobre eles, que não haja qualquer dúvida. Depois, e uma vez que os esclarecimentos que prestou na primeira ronda são importantes e são também serviço público, porque por vezes não é numa projeção de uma hora que se conseguem, de facto, desmistificar determinadas ideias feitas, eu gostaria, sobretudo nesta segunda ronda, e porque ficamos tranquilos quanto àquilo que foram os esclarecimentos que prestou, de levantar aqui uma outra questão que não tem diretamente que ver com esta, mas tem que ver também com o aproveitamento que nós fazemos daquilo que são os nossos próprios recursos endógenos, se me permite. E que é uma questão cíclica, sobretudo quando determinadas doenças batem à porta de figuras públicas, é uma questão que fica muito mediatizada, e só nessa altura é que nos lembramos que há necessidade de vermos as coisas de forma diferente. Eu colocava-lhe uma questão que tem que ver com a colheita de células para transplante de medula. Como é sabido que essa colheita pode ser feita a partir da própria medula óssea, mas também a partir da colheita de células progenitoras periféricas, nomeadamente aproveitando, portanto, o sangue periférico venoso. A pergunta que lhe faço é se nós, neste momento, estamos, de facto, a aproveitar devidamente a esse nível, na colheita de sangue periférico, estamos a aproveitar de facto devidamente as células progenitoras periféricas para precisamente dar o melhor aproveitamento que podemos também a este recurso.
Muito obrigada. Agora, pelo grupo parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exercício. Continuando, Sr. Presidente, muito obrigado pelas explicações todas fornecidas aqui à Comissão. Relativamente a essa anunciada e explicada aqui a alteração, afinal de contas, do autêntico paradigma de contratação que está a levar a cabo com o diálogo concorrencial, acho que foi assim que chamou, não é? E a memória descritiva que permite levar a bom porto, finalmente, essa contratação. Sem dúvida que, e a ótica que lançou é da maximização do rendimento, né, e aproveitamento da matéria-prima, mas eu tentava ir um bocadinho mais longe e perguntar-lhe se existem, e presumo que sim, mas dir-me-á se sim ou não, se tem previstos também os critérios, ou mais critérios, que não seja só. Nós temos aqui este produto e precisamos que façam X, ou seja, em medida que os prazos são ou não importantes, e os próprios processos e a logística, por exemplo, relevam ou não no procedimento, afinal de contas, não deixa de ser um procedimento concursal. Depois, na medida em que acho que é necessário mesmo dizê-lo e perguntar-lhe muito aberto e francamente e expressamente, porque pode ter ficado alguma dúvida, eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Presidente, que quanto ao desperdício, não é? Há o sangue doado em Portugal é ou não é integralmente utilizado em transfusão? E o mesmo poderá dizer-se dos concentrados de plaquetas? Portanto, a pergunta tem de ser feita assim, expressamente, para que, se alguém nos ouvir lá em casa e o eco que possa ter a sua resposta, naturalmente, que fique cristalino sobre se há ou não há uma adequação entre a colheita e a utilização. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora sim, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Concretamente, vamos voltar a questões que já aqui foram abordadas, mas que penso que têm de ficar esclarecidas. É ou não verdade que a Direção-Geral de Saúde só notificou a ausência de risco de transmissão da doença bovina desde 2012? Esse é ou não um risco importante que motivou a decisão de não aproveitar o plasma face ao risco e à transmissão da doença em Portugal para os humanos? Foi ou não determinante essa decisão de afastamento de risco em 2012? É ou não verdade que antes da chegada do Sr. Presidente ao IPST já tinha havido concursos com vista ao aproveitamento do plasma que não avançaram porque foram impugnados e as vias judiciais decidiram pelo cancelamento? Portanto, foi o Sr. Professor, o Sr. Doutor, a primeira responsável do IPST a promover a abertura de procedimentos concursais com vista ao aproveitamento de plasma, ou já anteriormente havia sido feito por anteriores responsáveis sob a tutela de anteriores governos? Relativamente à questão da Octafarma, não vamos fugir a isso. O Sr. Deputado Nuno Reis fez uma leitura muito interessante dos números, mas eu vou esmiuçá-los. Despesa de medicamentos de derivados de plasma, de sangue e plasma de titular da autorização de introdução no mercado, dados do Infarmed. Despesa com aquisição à Octafarma. Em 2009, quando o Partido Socialista chegou ao governo, essa despesa com Octafarma era 400.613.000. 2009, estou a ler aqui o documento, está aqui, isto está no... Pronto, o último governo do Partido Socialista, é os dados do Infarmed, o Infarmed não publicou. Última legislatura, 46 milhões. 2011, fim da legislatura, 26 milhões 390 mil. No último governo do Partido Socialista, reduziram-se as compras à Octafarma no valor de 20 milhões. O senhor doutor saltou de 2009 para 2014. Eu estou a ler os dados do Infarmed. 20 milhões, mas posso ler-lhe, por exemplo, de 2009 para 2010. De 2009 para 2010 não há esse risco. Reduzimos de 46 milhões 613 mil de compras à Octafarma para 36 milhões. Portanto, não há um prejuízo da Octafarma no valor de 10 milhões de euros. Uma redução da faturação, uma redução da faturação a favor da Octafarma. Agora,
em 2012, a Octofarma representou neste ano, ao senhor deputado, o senhor deputado leu números absolutamente enviesadamente porque saltou de 2009 para 2014. E eu estou a ler ano a ano e são dados do Infarmed, não são do Partido Socialista. Em 2011, as aquisições à Octofarma eram no valor de 26.390.000 euros. Em 2014, foram de 24.798.000 euros. Ou seja, na vigência do atual governo, os últimos dados indicam para uma redução da faturação da Octofarma no valor de 1,5 milhão de euros. Na vigência do último governo do Partido Socialista, houve uma redução da faturação a favor da Octofarma no valor de 20 milhões de euros. Isto são dados do Infarmed, não são dados meus. Não é sério, foi comparar aquilo que os números do partido do início de mandato do último governo do Partido Socialista com os deste governo. Em síntese, senhor presidente do IPST, o que é importante aqui ficar claro é: nós percebemos das dificuldades, o senhor doutor tem estado a explicar-nos porque é que demorou 4 anos para apresentar este plano e as dificuldades jurídicas que enfrentou e as dificuldades técnicas e a forma que ele encontrou para as ultrapassar, e nós acompanhamos-lo nas suas preocupações e parcialmente podemos compreendê-las. Mas também é preciso aqui esclarecer que não foi só nesta altura que as preocupações começaram e que não houve uma inércia de todos os responsáveis anteriores, e isso também convém que o Sr. Professor, apesar de dizer que está aqui a responder pelo seu período, que é normal, também nos possa trazer alguma informação que detinha que detém do período em que lá chegou, porque não pode haver aqui uma análise parcial dos factos, e que importa que os portugueses conheçam a verdade toda, mas que conheçam a verdade de todos os períodos. Não há as dificuldades que o Sr. Doutor aqui nos transmitiu relativamente à questão dos solventes, relativamente às doses, vamos na próxima audição esclarecer essa questão, mas também gostava de lhe deixar, as dificuldades não são de um período, são desde há muito, e gostava de lhe colocar uma questão que suscitou-me na sequência da sua intervenção,
conclua.
E venho a seguir, ainda não terminei o tempo, estou a terminar.
São 3 minutos, então termino ronda. Já.
O facto de os hospitais estarem a adquirir os produtos isoladamente é prejudicial, seria ideal para o país que essas compras fossem feitas centralmente pelo IPST, face ao break-even que aqui nos apresentou e à dificuldade de o atingir. Muito obrigada.
Muito obrigada, e volto a apelar à capacidade de síntese, estamos já com meia hora de atraso em relação à próxima audição. E agora pelo grupo parlamentar do PCP, senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Vou formular algumas questões, só mesmo para que fique muito claro todo este processo em relação ao aproveitamento / desperdício do plasma português. O Sr. Presidente referiu aqui que 2014, aliás, no final de 2014, creio que foi o primeiro ano em que estava a ser utilizado no nosso país plasma ativado proveniente do plasma, ou seja, plasma português. Há pouco, no diálogo há pouco, não foi perceptível, mas a pergunta que eu faria era: nós tínhamos possibilidade de poder recorrer a esse processo desde quando? Para ficar também claro. E a outra pergunta que eu lhe queria fazer era: plasma de quarentena, há hospitais que usam, como referiu, o Hospital de Évora, aliás, dentro das reservas que aqui nos identificou por parte do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, é o plasma com o maior número de unidades. Eu pergunto porque é que nesse período, em vez dos hospitais adquirirem o plasma ativado, e que inclusivamente era plasma oriundo de outros países, porque é que não era utilizado este plasma de quarentena nesses hospitais? A segunda questão, esta não é uma questão, é mais uma constatação. Daquilo que eu compreendi, o Sr. Presidente tem dados mais rigorosos, e eu estou a utilizar este termo, mas o Sr. Presidente tem os dados do IPST, do que eu compreendi, a nível nacional vai tendo os dados que os hospitais lhe enviarem, quem não lhe enviar também não tem essa informação. Eu creio que isto, de facto, para o conhecimento geral também não é útil. Devia, de facto, haver um mecanismo e uma forma encontrada para que soubéssemos efetivamente, a nível nacional, de qual é que é a situação, porque podemos fazer uma referência àquela que tem sido a gestão por parte do IPST, mas valia a pena também termos essa informação para sabermos exatamente qual é que é a recolha, para sabermos exatamente quais é que são as unidades de plasma de quarentena inativada, ou seja, o que é deitado fora, mas a nível nacional. E, de facto, essa informação verificamos nesta audição que não é possível obter de uma forma efetivamente global. A outra questão que queria formular, há pouco, quando falava do procedimento concursal que está em preparação para o fracionamento e referiu que no caderno de encargos está previsto que os produtos fornecidos serão só com plasma português, mas eu queria lhe perguntar se tem, que mecanismos é que dispõe depois para garantir efetivamente isso, não é? Fiscalização, não sei se este é o termo mais adequado para utilizar neste quadro, mas que mecanismos e, de facto, e que instrumentos é que o IPST pois dispõe para verificar que isto, de facto, é assim e não confiar só na boa palavra, de facto, de quem está a fornecer. E uma última questão, fez aqui uma referência de que, tendo em conta a capacidade da congelação que tem no IPST, que está já a substituir plasma de 2013 por plasma de 2015, ou seja, é um plasma que é desperdiçado este. Não é? E a questão que se coloca é porque é que não houve a possibilidade, de facto, de ser aproveitado.
Muito obrigada. E para concluir, a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Professora, vou também, já acho que já foram colocadas tantas questões, eu acho que nesta fase era bom só clarificar algumas questões. O Sr. por exemplo, tem de memória, assim, de repente, a pergunta é natural, há quanto tempo funciona o sistema de plasma de quarentena no Alentejo? Mas já há muitos anos. Portanto, é antes destas datas aqui referenciadas, 2012 e 2013. Portanto, podia-se usar o plasma português.
Não é transformado, é só depositado.
Bom,
o outro também não é transformado.
O Sr. pode confirmar ou não confirmar que em 2009 foram abertos os concursos para o fracionamento onde poderia, inclusivamente, entrar o plasma português. Portanto, é preciso, acho que era preciso ficar claro que este problema da doença, que já vem da doença das vacas loucas, até para as pessoas nos perceberem, e das doenças que ainda são mais trágicas, transmissões por VIH, SIDA, etc., não têm a ver com isto. Não têm a ver com isto. Portanto, em 2009 foram lançados concursos e o sistema no Alentejo funcionava e funcionava bem. Portanto, houve aqui uma opção diferente que foi não utilizar o plasma português. Isto tem que ficar claro. Agora, eu continuo com dúvidas sobre uma questão que é o papel do IPST durante todo este processo. E com certeza, Sr. Professor, só lhe vou pedir responsabilidades, por assim dizer, no período em que lá está. Como é óbvio, não vou pedir que responda por períodos anteriores. Mas, e gostava que o Sr. Professor desse aqui as garantias de que desta vez as coisas vão avançar mesmo. Porque, como eu lembrei na minha primeira intervenção, o Sr. Professor não fez referência a isso, em 2014 o senhor disse exatamente o mesmo que está a dizer em 2015. E não pode em 2016 voltar a dizer o mesmo, a situação manter-se. Porque, acho que agora é evidente para toda a gente, que o plasma português, grande parte dele, vai para o lixo e que essa situação não pode continuar assim. E termino propondo uma questão que para mim também é, duas questões aliás, que são de fundo nesta matéria em termos do futuro. A primeira é, porque é que não se equaciona que o fracionamento do plasma seja feito por organizações que não visam o lucro. Que não visam o lucro. O Sr. Professor saberá melhor que eu, mas tanto quanto sei à Inglaterra, penso que até na Galiza, na Galiza também bem perto de nós, e haverá, não sei se na Irlanda também há, pronto, não quero agora estar aqui a dizer, porque não domino isso, nem tenho que dominar, isso o Sr. Professor é que domina e bem, e portanto, se há laboratórios que não visam o lucro, porquê é que nós não aproveitamos isso, até no contexto da União Europeia, até fazendo jus às recomendações da União Europeia, do Conselho da Europa, que vão todas nesse mesmo sentido, que é valorizar a dádiva benévola do sangue, inclusivamente até à fase final do seu tratamento. Nós temos de ser exemplo em alguma coisa. Então comecemos por aqui. Comecemos por aqui e tentemos. E por outro lado, a pergunta que se mantém. Porquê que o PSD não conseguiu até agora garantir um concurso de fracionamento do plasma que consiga ganhos de escala? E se vejo uma situação em que o Sr. Presidente do IPSD diz, bom, o que os hospitais querem responder, respondem. Quer dizer, o que é preciso fazer para que isto mude? Muito obrigada.
Muito obrigada. E agora, para concluir então a audição e prestar esclarecimentos pedidos, eu devolvo a palavra ao Sr. Professor Doutor Hélder Trindade, apelando também à capacidade de síntese. Tem a palavra.
Eu agradeço e devo dizer que, por muito sintético que eu queira ser, perante todas as perguntas que são realmente extremamente importantes, vai ser difícil. Eu vou tentar ser sintético. Bom, em relação à primeira questão sobre o aproveitamento dos doadores de medula e do cordão, eu devo esclarecer que Portugal continua a ser o segundo maior país do mundo. Nós, neste momento, aproximamos dos 400 mil doadores inscritos. Portugal não tem, neste momento, pressão para crescer muito este número. Eu passo a explicar porquê. Porque temos a representação genética da população portuguesa já aqui está dentro deste número. Daí sermos um dos maiores registros do mundo, trabalharmos essencialmente para o estrangeiro, e deve ser dito que os nossos doentes, mesmo os novos doentes, e muitas vezes nós ouvimos apelos na rádio, que nós sabemos que não vale a pena, porque muitos doentes já têm doador. Só que as famílias emotivamente fazem e compreendemos. O cordão está a avançar para Lisboa, já temos tudo fechado com o Fernando da Fonseca. O sangue de cordão é um paradigma que muda, isso é importante que a gente saiba. Não nos interessa ter grande quantidade, temos de ter grande qualidade, tem que ter amostras de colheitas superiores a 1 vezes 10 à nona, próximo de 2 vezes 10 à nona. Senão ponho tudo congelado e não me sai nada. Há grandes bancos internacionais que neste momento estão praticamente em falência em termos de funcionalidade, exatamente por causa disso. O transplante com células de cordão, o paradigma está a mudar. Portanto, temos que diversificar geneticamente e não aumentar em exponencial. É importante que a população saiba isto. Em relação à questão que o Sr. Deputado levantou quanto à memória descritiva, eu apenas falei brevemente, em alguns aspectos, porque eu tenho aqui a memória descritiva, são 40 e tal folhas, onde eu especifico não só, portanto, a necessidade do plasma ser português, o tipo de distribuição, como se põe todos os outros fatores inerentes, a quantidade de produto, o tipo, são 40 e tal páginas. Pronto, irá ser público, penso que para a semana espero que esteja publicado na Vortal, portanto poderão depois consultar. A garantia que eu dou, onde é muito claro, diz, de processo de fracionamento de plasma humano, exclusivamente português, tem que estar. Pois, o Sr. Deputado, eu estou a tentar abreviar isto, perguntou como é que eu sei. É simples, portanto todos os nossos sacos vão identificados, cada um com um código. Eles disparam o código e eu sei o lote, cada lote, qual é o número do saco que lá está. Portanto, eu tenho a certeza que foi aquele lote que entrou para a panela, isto é um termo genérico da preparação, e eu sei que é português. Mesmo com o inativado, eu sei exatamente os números. Sim, sim. Sim, sim. A gente manda, eles fazem a leitura, aquilo é incorporado num ficheiro eletrónico, e tanto que é porque eu tenho que o fazer, porque suponhamos que num dos lotes me parece um problema qualquer, me dá uma reação, eu tenho que ir à procura e tenho que tentar identificar onde é que está a causa dessa reação. Chama-se rastreabilidade. Portanto, neste caso, isso está garantido e nós não temos dúvida nenhuma que é assim, fica no nosso registro. E mais, há uma coisa mais importante ainda, que é preciso garantir, é que eu, por exemplo, mando o plasma, tiram a imunoglobulina, tiram a albumina, tiram o fator 8 ou complexo protrombina e aqui depois subeja uma massa que chama-se a criomassa. Aqui diz que essa criomassa vem para Portugal. Está aqui escrito. Não fica lá. Vem para Portugal. Porquê? Porque junto com outras criomassas ainda podiam tirar mais coisas. Eu digo, ok, se vocês não podem dar mais nada, está aqui no caderno. Diga? Devolvam. Eu depois
vou destruí-la. Porque nós temos uma lei que me proíbe a venda, não posso vender nada. Eu tenho aqui a lei 25/89, em que diz que, claro, é proibida a comercialização de sangue humano, entendendo-se por esta atribuição de qualquer valor monetário ou outro de sangue colhido, portanto, sangue e derivados. Portanto, mesmo aquele resto, eles têm, está aqui escrito, têm que devolver para cá. Porque isso acho que é extremamente importante, estes pormenores, e daí eu dizer, o Instituto pelo menos tentou resolver isto. Aliás, antecipadamente, respondo à senhora deputada dizendo uma coisa. Eu garanto-lhe que aquilo que fiz está feito, eu, a equipe, o IPST, não interessa, em termos de termos o plasma inativado. O futuro eu não posso garantir. Eu não vou garantir que finalmente vou conseguir, eu já disse isto, acho muito importante, que este projeto vá para a frente. Eu estou a garantir é que estamos a fazer o melhor possível para que isto se concretize. O futuro eu não consigo adivinhar, por mais que queira. Depois uma outra questão muito importante que o Sr. Deputado também pôs e que eu agradeço de a ter feito, é que efetivamente nós estamos a falar de plasma, plasma, plasma. O que eu preciso todos os dias é de sangue e de plaquetas. E aí não há desperdício nenhum. Porque quando me faltar sangue e plaquetas, de pouco me serve o plasma. Portanto, os nossos dadores, e peço que esta seja uma mensagem, agradeço muito essa chamada de atenção, foi uma falta minha, com certeza não o ter referido de forma mais clara, mas é essencial. Eu, o sangue e as plaquetas, é aquilo que eu todos os dias tenho que administrar. Portanto, por favor, olhe-se para o plasma, discuta-se o plasma, porque acho que tem que ser discutido, mas temos que continuar com as nossas dádivas. A senhora deputada refere também que muito trabalho foi feito antes. Claro que foi feito antes. A DGS, quando fala em 2012, mas desde 2008 que não há notificação de casos da variante humana. E é 2008 que estabelece essa meta da não notificação de casos, sendo depois abre o concurso a seguir. Acho que é importante vermos isso. Agora, reparem, aquilo que eu disse, eu fui claro, eu não esqueço o passado. Aliás, sou uma das pessoas que não gosto mesmo de esquecer o passado, porque temos que aprender com ele. Se não fosse, não sei há quantos anos, o presidente que foi o Dr. Almeida Gonçalves, penso que foi quem construiu as grandes câmaras de plasma, eu hoje não estava nesta mesa a dizer que nós tínhamos plasma congelado. Não estava. E provavelmente se fosse pedir neste momento à nossa tutela para me dar dinheiro de não sei quantos milhões de euros para fazer aquilo, não ia ter. Portanto, fez bem, eu gosto de recordar o passado e houve nomes antes deste Conselho Diretivo, no atual IPS, porque eu estou a falar para o IPS, e o IPST tem 3 anos e meio. É um jovem. É um jovem. Mas fez bem recordar. Há nomes passados que permitiram. Claro que aquelas câmaras na altura do Creutzfeldt Jacob estavam para armazém, mas é normal, não serviam para nada. Certo? Mas elas foram feitas antes e nós estamos a aproveitar isso e estamos a rentabilizar isso. O que eu disse não foi em relação ao fracionamento, o que eu disse é que foi a primeira vez que houve plasma português inativado. Isto quer dizer uma coisa, isto não é uma promessa, isto é uma concretização. Isto não é um plano, isto já é uma concretização. Isso é que nunca tinha acontecido. O fracionamento, vamos lá ver se vai acontecer ou não, estamos a dar o nosso melhor. Os hospitais, eles adquirem realmente aquilo que querem. Agora, há aqui também uma coisa que eu tenho que dizer, porque o IPST, e várias vezes tem sido questionado, até no contexto daquela reportagem, qual é o papel do IPST no meio de toda a política hospitalar em Portugal. Vamos lá ver uma coisa. Quando foi criada a lei orgânica do IPST, quando houve, ao fim e ao cabo, toda a evolução do PREMAC, quando se separa aquilo que é a figura da autoridade competente, do regulador, daquele que inspeciona e daquele que autoriza, deixa-se ficar o IPST numa situação muito frágil, porque eu sou normalizador. Agora, não sou eu que vou dizer a ninguém o que é que tem que fazer, eu posso dizer, eu posso perguntar. Agora, faz quem quer, não sou eu, não é a mim que me compete isso. Ou compete, ou pronto, não tenho o poder de. Isto é claro que se lerem as leis orgânicas, percebe que desta divisão surgiu aqui um vazio sobre o qual eu não posso aplicar qualquer pena nem fazer mais nada. Eu vou ver se do ponto de vista da medicina transfusional está tudo bem. Farei as minhas recomendações e, portanto, não tenho um papel centralizador que permita agilizar as respostas. Isso que fique claro que, infelizmente, isso não acontece. Portanto, isto em relação aos hospitais, concretização, plasma de quarentena. Eu não sei porque é que não se consome o plasma de quarentena. Realmente, nós temos disponível, é público, dei-vos os números, são públicos. A boa gestão do plasma obrigava, na minha opinião, que se consumisse de uma maneira geral, tudo aquilo que nós temos inativados. Eu, quando estou a publicar esta tabela, ela é muito clara. Quem utilizar produtos desta tabela pode, conforme o produto escolhido, ter poupanças muito significativas. A garantia de comércio português, expliquei, que vai avançar, vamos ver. Repare, eu tenho sempre, em todos os concursos, quer que visem o lucro ou não, eu tenho que ter um contrato feito. E eu, num contrato, e de acordo com o CCP, tenho que abrir como eu estou a abrir ao mercado. Agora concordo quem quer este mercado. Eu não vejo maneira de poder, eu, Presidente do IPST, não vejo maneira de poder chegar ao pé numa entidade e dizer quanto é que você quer, é tal, vamos assinar um contrato para fazer isto. Eu não tenho saída legal. É diferente. Não, 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 não. É diferente porque o ajuste direto... Não, Sra. Deputada, atenção. Sra. Deputada, repare uma coisa, é muito importante isto. Se um desses fabricantes independentes, ou não, que não visam o lucro, tiverem uma cláusula técnica, que digam, uma cláusula técnica é, por exemplo, eu uso um processo que dissolve os lípidos da membrana, e a seguir tenho um processo de nanofiltração com tantos nanómetros que não permite que o prião passe, eu pego nisso, que é isso que se faz, por exemplo, para contratualizar a uma pessoa, pega-se nisso e diz, com base nisto, há mais alguém que tem? Não, eu tenho, por exemplo, tenho aqui comigo, a garantia das firmas, isso é uma cláusula técnica. O preço é outra coisa completamente distinta. Entende? Eu tenho que sempre contratualizar e perante o Tribunal de Contas e perante toda a gente fazer prova de que fui à concorrência, independentemente de ser independente ou não. Mas se houver outra solução, que me digam, porque o IPST está aberto a qualquer solução neste momento. O ajuste direto, atenção, repare uma coisa. Quando eu, não, não, é simples. Quando eu há bocado expliquei, quando em 2013 me pararam os dois concursos, o concurso do Intercept, porquê é que foi? Porque eu abri sob a designação concurso público. Certo? E quando pus o concurso público, disse que se exigia um método de redução viral que utilizasse o motosalen sujeito à luz ultravioleta, etc, etc. E o que é que a concorrência disse? Oh, desculpe lá, isso não é um concurso público, isso é um ajuste direto. Então porquê? Porque só há uma empresa que pode concorrer a isso. Feche. Eu fechei. Notem a diferença do ajuste público para o concurso público. Portanto, eu não tenho, e por isso, e eu disse claramente, separei o que é o ajuste direto daquilo que é o concurso público agora. Reparem que eu, a inativação é um método, e disse, agora vou abrir outro concurso para o fracionamento. Porque nos concursos anteriores abriu-se para as duas coisas. Deu charada. E eu agora disse, não, não, eu vou, e separei. E um, repito, está concretizado. Mas isso a gente aprende com o passado, como eu disse, o passado não é para esquecer, é para a gente ir aprendendo e tentando fazer melhor.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Professor. Ultrapassámos em muito o tempo que estava destinado para esta audição, mas eu penso que os senhores deputados ficaram esclarecidos e que era importante que pudesse haver este prolongamento nos pedidos de esclarecimento e na resposta. Senhoras e senhores deputados, como sabem, vamos ter nova audição, já temos... O Conselho de Administração do Hospital de São João do Porto à espera.